Mas nada melhor que uma médica para falar sobre esse assunto. A doutora Bianca está conosco, doutora Bianca Besbate de Pellegrin. Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Pois é. Quando a gente fala em vitaminas, por que que é tão importante, mesmo sendo necessárias em pequenas quantidades?
Bom, vamos lá. Para que que servem as vitaminas, então? As vitaminas, elas são micronutrientes que são essenciais para a função do nosso organismo. Então, em resumo, tudo vira energia. Então, todos os nutrientes, macro, micronutrientes que a gente consome vão virar energia. E a energia que eu digo não é energia assim, ai, aquele gás de levantar disposto, animado. Não, é energia para fazer o corpo funcionar. Então, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema renal, sistema nervoso, cerebral. Então, todas essas funções essenciais do nosso organismo precisam de energia. E sim, além disso tudo, tem a parte de imunidade, a parte de disposição, desse outro tipo de energia que a gente fala, onde as vitaminas também são fundamentais.
Eu sinto que a variedade de alimentos que a gente come, o praticar um exercício, isso tudo nos deixa de uma forma muito mais protegidos, né? E com barreiras para atrair doenças. Inclusive uma simples gripe, né? Que às vezes não é tão simples também, não é?
Exatamente. Se eu tenho, então, hábitos saudáveis, eu vou garantir todo esse funcionamento básico, que são as coisas básicas que o meu corpo precisa para sobreviver, e também parte de imunidade, de disposição, pele, cabelo, unha. Tudo isso está relacionado à minha qualidade de vida. Então, está relacionado à minha alimentação, a minha saúde intestinal. Então, tem paciente que, mesmo tendo uma alimentação adequada, tem déficit de nutrientes, de vitaminas, porque a absorção, tem algum problema intestinal que não está conseguindo absorver. Exposição ao sol também é importante. Sono, para a gente poder descansar, um sono reparador também é importante. Então, tudo, no fim, faz parte, são pequenas fatias de uma pizza para a gente funcionar de maneira adequada.
Por que que as pessoas, em alguns momentos, se encontram com uma deficiência de vitaminas? Perde-se ao longo da vida também? Você vai ficando com o organismo mais desgastado com relação a essa proteção?
Bom, eu costumo fazer uma comparação. Imagina uma caixa d'água. Imagina um reservatório. Eu tenho esse reservatório com todas as vitaminas necessárias e vou abrindo a torneira, eu vou usando à medida que eu preciso. Se eu não reponho esse reservatório, uma hora ele acaba. Então, assim, eu posso ter um consumo exacerbado, então, um pós-operatório, um pós-quadro de infecção, onde eu tive um consumo acentuado. Eu posso ter uma alimentação inadequada que não está me permitindo repor esse estoque. Eu posso ter problemas intestinais que, mesmo que eu esteja me alimentando, eu não consigo uma absorção adequada. Então, tudo é equilíbrio. Eu preciso do meu reservatório cheio, mas eu preciso manter ele enchendo e eu preciso ter um controle desse uso. Eu tenho que ter um equilíbrio. Então, por exemplo, tem pacientes que, ai, mas todo ano eu faço os exames e eu sempre preciso repor. Então tá, como é que a gente está fazendo essa reposição? Será que a gente não precisa trocar uma via oral por uma via injetável para eu ter uma maior biodisponibilidade, um melhor aproveitamento desse nutriente? Será que é porque eu não estou consumindo demais, então eu preciso fazer essas reposições com mais frequência? Então tudo depende do equilíbrio desse reservatório, o quanto que eu consumo e o quanto que eu reponho.
Quais são os sinais mais comuns de que o corpo está carente de vitaminas e com relação a sintomas, né, que a gente possa ter?
Cada vitamina vai me determinar um tipo de sintoma diferente. Por exemplo, ferro, deficiência de ferro. A gente avalia pela ferritina no sangue. Cansaço. Eu tô sempre cansada. Eu dormi legal, final de semana eu só descansei, mas eu sigo cansada. Uma canseira sem fim.
Sem disposição para as coisas.
Exatamente. Uhum. Para que serve o ferro? Para que serve a ferritina? Vai funcionar, no fim, para transporte de oxigênio para as células. Então, por mais que eu descansei e me alimentei de forma adequada, eu tenho essa sensação de cansaço, de falta de ar, uma palidez cutânea, porque falta esse nutriente. É vitamina D, por exemplo. Vitamina D é importante para a saúde óssea. É ela que vai colocar cálcio no osso. Pacientes com vitamina D também sentem cansaço, indisposição, falta de ânimo. É B12, complexo B. É fundamental para o meu sistema neurológico, sistema nervoso central. Então, toda a transmissão que acontece pelos neurônios, eu preciso do complexo B. Então, uma falta de atenção, uma falta de concentração, uma dor nas pernas, cansaço, também pode estar relacionado à deficiência de vitaminas do complexo B.
Vou fazer uma pergunta bem difícil para você agora. A vitamina D que se fala é extraída também do sol, não é?
A principal origem da vitamina D é a exposição solar.
Impressionante. Como é que o corpo absorve, é claro, evidentemente pela pele, né?
Exato.
Mas como é que absorve? Porque fala-se muito em absorção de medicamentos quando a gente toma via oral ou intravenosa, né? Mas interessante como é que o corpo absorve isso como se fosse uma placa solar e aproveita, né?
É, a analogia perfeita, é uma placa solar. Então, a partir da exposição solar, eu consigo converter a vitamina D na forma ativa dela, na forma que ela vai funcionar no nosso organismo.
E a melhor delas está no sol.
Exatamente. Vitamina D é exposição solar. E aí vem vários fatores, né? A gente usa protetor solar porque a gente não quer um câncer de pele e a gente não quer o envelhecimento precoce da pele. A gente trabalha o dia inteiro em ambiente fechado, então a nossa exposição ao sol também diminui. Existem fototipos diferentes, então são diferentes fototipos que vão ter diferentes conversões dessa exposição solar.
Uhum.
Uma pele mais clara tem uma conversão mais eficaz do que uma pele mais escura, porque funciona como uma barreira também. Então, é extremamente comum que a gente tenha falta de vitamina D.
Uhum.
Porque ou a gente não se expõe, ou a gente se protege. E aí, nesses casos, a gente precisa fazer reposição.
Fizeram uma crueldade com o sol, né?
Exato.
Fala-se muito mal do sol, né?
É
impressionante.
São diversos porque benefícios também.
E o sol da manhã, o sol das 8h30, 9 da manhã, ele tem o mesmo benefício que o sol do meio-dia?
Infelizmente, o melhor sol para converter vitamina D é aquele sol torrante do meio-dia, que ninguém aguenta ficar.
Uhum.
Então, tem mais isso. Quando eu tenho uma exposição solar de fraca intensidade, um solzinho mais fraco, eu preciso de mais tempo de exposição do que aquele sol mais forte. Se a gente for fazer um estudo, existem esses estudos já, dos níveis basais, os níveis séricos de vitamina D, sul com nordeste. No Nordeste, eles têm pouca deficiência de vitamina D, porque eles têm a incidência solar mais alta. Então, isso também influencia. O sol mais forte para a vitamina D acaba sendo mais interessante. Porém, aumenta risco de câncer de pele e o envelhecimento da pele também.
Uhum. O ferro, a ferritina e essas outras vitaminas, eles influenciam mais a saúde da mulher ou do homem? A mulher pela questão hormonal, ter filhos também. Quem é que sofre mais, o homem ou a mulher, resumindo?
Vai interferir nos dois.
Uhum.
Porém, mulheres tendem a ter mais carência de ferro. Por quê? A gente menstrua.
Uhum.
Então, na menstruação, a gente também perde nutrientes. Pacientes que menstruam demais, que têm um fluxo muito intenso, muitos dias de sangramento, muitas vezes elas fazem reposição, estão sempre repondo, mas as vitaminas estão sempre baixas, porque eu estou perdendo muito, a minha torneira está muito aberta.
Uhum.
Então, eu tenho aquele meu reservatório, só que eu estou perdendo demais. Então,
certo.
Mulheres tendem a ter mais carências nutricionais comparada aos homens por causa dessa perda.
Muito bem. E o magnésio? Qual é a principal função? Qual o principal benefício dele?
Magnésio, ele é fantástico. O magnésio, então, ele tem função na saúde muscular, então na nossa contração muscular, sono e ansiedade. Tem pacientes, por exemplo, que relatam que não conseguem dormir bem à noite. Claro, a gente precisa de uma avaliação adequada. Isso não é receita de bolo, não é fórmula mágica. Mas dependendo do quadro clínico da paciente, a reposição de magnésio ajusta o sono.
Que legal.
Aquela sensação de músculo sempre cansado, de sempre exausta. Magnésio também auxilia nisso.
Muito bom. Vitaminas do complexo B podem influenciar no humor e na ansiedade também?
Podem. Inclusive, quando a gente tem investigação de quadros de ansiedade, de quadros de depressão, a gente precisa dosar vitaminas do complexo B para, antes de iniciar um tratamento, fazer a reposição se for necessário. Tem relação direta, sim, com a parte de humor também.
A próxima pergunta não foi eu que fiz, tá? Existe relação entre queda de cabelo e deficiência de vitaminas?
Com certeza.
Foi a produção que viu aqui, viu?
Com certeza, tem muita relação. Então, todas as vitaminas, zinco, selênio, magnésio, estão relacionados também com pele, unha, cabelo. Imagina assim, o meu corpo, ele tem as funções que são vitais.
Certo.
O coração precisa bater, o pulmão precisa fazer troca de ar, meus rins precisam filtrar o sangue. Tudo isso é fundamental para eu sobreviver. Eu tenho um estoque bem pequenininho. O que que o meu corpo vai escolher? O que ele precisa para viver ou fazer um cabelo forte, bonito, brilhoso? Ele vai dar prioridade para as funções vitais.
Energia para as vitais.
Exatamente. Então, os pacientes que têm carências nutricionais, eles podem sim apresentar muita queda de cabelo, cabelo mais fininho, mais ralo. Claro que existem diversas causas para queda de cabelo, mas uma delas é sim a falta de vitaminas.
A vitamina C é a principal para a imunidade?
Uma das principais.
Ah, certo.
A vitamina C, ela é um importante antioxidante. Então, ela é fundamental, produção de colágeno, qualidade das células, energia celular e também imunidade.
Está nas principais frutas cítricas?
Frutas ácidas, exatamente. Certo. Então, laranja, kiwi,
maracujá,
limão, essas frutas que são abacaxi, que são mais ácidas.
Certo. Tem uma frutinha bem pequenininha, vermelha, esqueci o nome agora.
Acerola?
Acerola. A pitanga também?
Pitanga também, pitanga também. Acerola, pitanga, todas elas.
Ok. Muitas vezes os exames vêm normais, mas a pessoa continua com sintomas. Isso acontece?
Vamos lá. Normal. Vamos definir o que é normal.
O que é normal, né?
A gente tem uma taxa mínima e uma taxa máxima. Eu tenho este intervalo do normal. Para eu passar de ano na escola, na minha época se passava com 6, 7, agora eu não sei mais como é que funciona. Quem passa com 6, passa igual do que quem passa com 10?
Claro que não.
Na
passa
minha...
apertado.
Exatamente.
Apertado.
Na minha saúde, eu quero passar com 6 ou com 10?
Exatamente.
Então, o intervalo do normal, eu quero estar o mais próximo do meu limite superior. Então, o normal, por exemplo, às vezes tem uma paciente que pega um exame estoque de ferro, ferritina. Vamos analisar. Ali nos padrões do laboratório, o mínimo aceitável 10. O ideal é acima de 90. A paciente que está com uma ferritina de 10, está igual do que a paciente que está com uma ferritina de 100? Não está. Então, esse limite de normalidade, eu não posso aceitar o limite inferior. Eu quero o limite superior.
Sabendo que cada ser humano é diferente do outro e cada um tem necessidades diferentes também de uma vitamina X, Y ou Z, por que que as farmácias vendem, por exemplo, complexos vitamínicos? Vou lá comprar um complexo vitamínico. O que vem no complexo vitamínico, por exemplo? Serve para todo mundo de forma igual?
Bom, o complexo vitamínico, ele é um pouquinho de cada.
Certo.
Então, ele tem pequenas frações de diversas vitaminas diferentes.
Inclusive, algumas que você não está nem precisando.
É, então assim, para manutenção, excelente.
Ok.
Mas, por exemplo, uma carência nutricional mais severa, não é aquele pouquinho que vai dar conta. Por exemplo, voltando para a ferritina, dependendo, uma ferritina muito baixa, não é o comprimido que vai dar conta. Eu tomei um comprimido. O que que eu vou fazer? Engolir o comprimido. Primeiro, eu preciso de uma digestão adequada, eu preciso de um funcionamento adequado de todo o meu trato gastrointestinal. Absorvi, vai para o sangue. Do sangue, vai para o fígado. Tem uma metabolização hepática para depois funcionar. Então, tem estudos que mostram que o ferro, reposição via oral, do que eu tomei, eu vou aproveitar 5 a 30%. Então, às vezes, eu tô tomando e não tá funcionando, porque não é suficiente. Então, dependendo do paciente, eu preciso fazer uma reposição injetável. Então, de mudar a minha via de administração, um endovenoso, um soro com esse suplemento, acaba sendo mais interessante para alguns pacientes.
Eu vou fazer uma pergunta da ouvinte aqui, tem que começar de trás para frente, né? A última frase é assim: não fala meu nome. Bom dia. Uma pergunta, Bicudo. Para a doutora, qual vitamina ideal para quem está na menopausa? Tenho falta de sono e muito calorão.
Bom, a vitamina ideal, ela não é
Você falou igual... do magnésio agora há pouco, né? Não sei se serve.
Interessante também. Não é igual para todo mundo. Uhum. Então, o que, que seria ideal? Primeiro que essa paciente avalie como está na saúde dela o nível de cada vitamina. Porque às vezes a gente precisa um pouco mais de alguma coisa, um pouco menos de alguma coisa. De uma maneira geral, na menopausa, coisas que são interessantes. Creatina, reposição de creatina, porque é saúde muscular, saúde de músculo, eu aumento a força muscular. E mulheres na pós-menopausa, eu tenho aumento de osteoporose. Então, é aumento de risco de queda, de fratura.
Uhum.
Uma massa muscular, uma musculatura forte, previne isso. Então, importante, creatina. Ômega 3, coenzima Q10, que são coisas mais gerais. Só que tudo isso é cerejinha de bolo. Se o bolo não tá feito, se o bolo não tá pronto, se o bolo não é bom, não é a cerejinha que vai funcionar. Então, eu preciso estar com toda a saúde em ordem. Eu preciso fazer os meus exames de rotina. Eu preciso dosar a vitamina D, B12, estoque de ferro, avaliar minha parte hormonal para ver o que, que eu preciso. O principal vai ser isso. E depois eu tenho esses ajustes finos que vão me ajudar. Sim. Mas sem o bolo bom, o bolo feito, não vão funcionar para nada.
Muito bom. Um abraço para a Cida, lá de Rio Comprudente, que é outra pessoa, né? Que pergunta qual o normal de vitamina de ferritina? A ferritina é uma vitamina?
O ferro, ele é um elemento. Que é um micronutriente,
certo,
fundamental, principalmente para a formação dos glóbulos vermelhos, certo, que é o que vai levar oxigênio para os tecidos.
E o nível de ferritina, o valor, depende de pessoa para pessoa também?
O ideal da ferritina, acima de 70 a 90.
O ideal?
Exato.
Certo. Eu nem sei como é que está a minha, faz tempo que eu não vejo, mas... tem que ir no médico, né?
Tem que
se
fazer.
Se não for no médico...
Tem que fazer o check-up.
Se não fizer o exame, você não vai saber. Bom... a pessoa diz aqui obrigado, agradeceu a primeira que fez a pergunta aqui, né? Isso aí, tem que ir ao médico e fazer o exame, né? Existe risco de tomar vitaminas por conta própria, sem orientação médica?
Sim, porque justamente a gente tem o mínimo e o máximo. Então, os níveis exagerados, eles podem ser tóxicos.
Uhum.
Selênio, por exemplo. Selênio atua na função da tireoide. Eu posso ter intoxicação. Então, não é só uma vitamina. Ela é fundamental, ela é muito importante. Mas não é só uma vitamina, toma de qualquer jeito e pronto, tá resolvido. Não, precisa ter um acompanhamento adequado.
Uma intoxicação, ela é imediata ou ela pode desencadear a reação dias depois ou até semanas depois?
Pode, porque ela pode ter efeito cumulativo. Então, eu vou acumulando dia após dia. Vou inicialmente tendo alguns sintomas, alguns sinais que sugerem, e aí depois eu tenho os quadros mais graves.
E é aí que é mais difícil a pessoa identificar o que causou, né? Aquele mal-estar lá na frente, né? Ela nem se tocou. Ah.
É, o remédio e o veneno, muitas vezes a diferença está na dose.
É, isso aí.
Então tem que estar sempre atento e tem que ter um acompanhamento adequado, fazer uma reposição que seja adequada e que seja individualizada.
A suplementação injetável é melhor que a via oral?
A suplementação injetável, ela é melhor em quais sentidos? Eu tenho uma forma mais biodisponível, eu tenho uma entrega melhor, então eu consigo entregar praticamente 100% daquilo que eu estou repondo. É mais rápida, então o que eu tenho com um soro, às vezes eu consigo depois de 6 meses, 1 ano de comprimido. É, e é prático, né? Não precisa daquela todo dia, várias idas. Então, é mais rápido, é mais fácil, é mais biodisponível, então acaba sendo superior, sim. Mas não é para todo mundo.
Uhum. Pessoas que fizeram cirurgia bariátrica precisam de um cuidado diferente com vitaminas?
Excelente, fundamental essa pergunta, tá? Então, o que, que a cirurgia bariátrica faz? Eu vou ter uma alteração no meu trânsito intestinal, na minha função intestinal. Então, eu acabo tendo um problema em absorver nutrientes. Então, por mais que a pessoa faça comprimido, repondo vitaminas, que tenha uma alimentação legal, muitas vezes eu não vou conseguir absorver porque o meu intestino justamente foi mexido de um jeito que diminui a absorção.
Uhum.
Então, muitas pacientes que fazem a cirurgia bariátrica precisam da terapia nutricional injetável. Então, reposição de ferro, vitamina B, complexo B, B12, B2, B3, B6, B5, B9, via injetável, vitamina D injetável, zinco, selênio, magnésio injetável, porque eu não estou conseguindo absorver. Então, esses pacientes, eles precisam manter os exames bem bonitinhos, feitos de forma periódica, para repor sempre que necessário.
Por que é que tem tantas escalas de vitamina B, doutora? B5, B6, B9?
Porque são complexos diferentes. Eles receberam o nome, todos complexo B.
Mais carga?
Mas cada um tem uma molécula diferente.
Ah, perfeito.
Então, acaba o ácido fólico, por exemplo, é a B9, a gente chama de ácido fólico. São nomes diferentes que a gente tem, são várias vitaminas do complexo B, cada uma com uma função diferente.
Certo. Bom dia. A vitamina B12 e o ferro podem causar espinhas?
Podem. A reposição do complexo B, tá? O ferro não.
Pergunta da ouvinte.
Mas complexo B, quando a gente faz reposição, pode sim aumentar a acne.
Vou falar que é Márcia. Tem tantas Márcias por aí, né? É a Márcia que perguntou se pode causar espinha. Bom dia, Bicudo. Demorou para alguém perguntar sobre o Mondiaro, né? Quem tomou o Mondiaro tem que repor?
Mondiaro depende.
É tão falado hoje, né?
Tá, então o que, que vai acontecer? Assim, o que, que o Mondiaro faz? Qual é a função dele? Ele tem duas ações diferentes. Na parte do estômago, do intestino, ele vai deixar o meu esvaziamento gástrico mais lento. Então, eu tenho uma sensação de plenitude, de já estar cheia. Então, se eu estou com o estômago cheio, eu não sinto fome.
Uhum.
A nível central, o que, que ele faz? Ele diminui a compulsão alimentar, diminui aquela vontade, aquela necessidade, aquela ânsia por determinados tipos de comer, de alimento ou só pelo fato de estar comendo o tempo todo. Então, é uma excelente medicação para quem precisa emagrecer, para quem tem compulsão alimentar. É fantástico. Porém, eu diminuo a minha alimentação. Dependendo do que eu for comer, eu vou diminuir os nutrientes que tem naquela alimentação. E também tem alteração na absorção. Outro papel importante. Quando eu tenho emagrecimento rápido, eu posso também ter um consumo rápido dos meus nutrientes, dos meus estoques. Então, pode sim, pacientes que estão em uso de Mounjaro, em processo de emagrecimento, ter carências nutricionais. Por isso que não se faz nada sozinho. Não é uma coisa que eu vou comprar de alguém que comprou, que ouviu falar, que está vendendo, que é alguma coisa. Monjaro.
Inclusive que está barato.
Então, assim, eu preciso...
Uma oferta boa, né?
Exatamente. É uma medicação com uso sob prescrição médica, sob prescrição e acompanhamento médico. Porque não é simplesmente emagrecer e deu. Tem que ser uma coisa saudável. Então, eu preciso ter esse acompanhamento para, se for necessário, fazer alguma suplementação, repor alguma vitamina em específico, eu ter esse acompanhamento.
Muito bem. Num mundo onde as pessoas compram até bilhete premiado, imagina, né? Medicamentos com preço bom e que dizem que faz milagre de uma hora para outra, né? Pode fazer sucesso. Agora, esse sucesso é bastante questionável.
Lembrem,
né,
do que a gente já falou. O remédio e o veneno, às vezes, só muda a dose.
Doutora, no mundo em que as pessoas procuram mais facilidade, a pressa, a correria, produtos que você come rapidinho, já vem pronto do mercado, da indústria, né? Produtos industrializados, eles impactam diretamente também nos níveis de vitamina no nosso organismo?
Impactam. Impactam por dois motivos. Porque eles são pobres em nutrientes.
Certo.
Então, eu estou me alimentando de alguma coisa que vai encher o meu estômago, vai encher meu intestino, mas no fim não vai ter uma qualidade nutricional adequada. E outra coisa, ele acaba prejudicando o intestino. Então, se eu tenho um intestino doente, eu tenho uma menor absorção de nutrientes. Então, produtos industrializados são também uma causa de deficiência de vitaminas.
Perfeito. O ouvinte que perguntou sobre o Monjaro, ele disse que a esposa está usando e está perdendo cabelo, está um pouco fraca, está sem força. E ele acha que está faltando vitaminas, talvez porque a sensação de saciedade também tirou a necessidade de se alimentar com aquilo que ela já comia antes, né, talvez.
Bom, normalmente o que a gente faz quando a gente está em uso de Monjaro, né? A gente, antes de iniciar o uso, faz todos os exames de rotina para saber se precisa repor algo antes da gente começar. A gente também orienta um planejamento alimentar adequado, porque, ok, eu vou comer pouco, mas se esse meu pouco for um pão d'água por dia, o que, que eu tenho de nutriente ali?
Então,
eu tenho que, mesmo que eu vou reduzir o que eu estou comendo, o que eu vou comer tem que ser algo nutritivo, algo saudável. E ter durante o uso esse acompanhamento, porque pode ser que no início do meu tratamento os meus estoques de vitaminas estavam todos perfeitos e agora despencou tudo. Então, pode ser que ali eu não precisava, mas agora eu preciso repor algo em específico.
Quando eu comento sobre o Monjaro aqui, é baseado em relatos que eu ouço. Eu não sei nem como é que é o formato, como é que se vende, né? Porque a mim não interessa, mas a gente ouve, né? Está no mercado. Eu ouvi um relato apenas de um amigo que falou sobre um casal de amigos. Ele falou sobre um amigo do esporte, falou, olha, um casal que está tomando assim, assim. E falou sobre o emagrecimento rápido, a perda de peso muito rápida, mas algumas consequências como vômito, a flacidez. O cara falou, olha, meu colega falou que a esposa está sendo uma flacidez, sim, uma coisa impressionante. Uma das consequências foi o desinteresse sexual, tá? Uma coisa assim, não estou assustando ninguém, mas cada pessoa tem um comportamento, um resultado quando toma um medicamento, né? Você sabe muito bem disso, né? Então, fiquei com uma imagem assim, meio negativa,
tá,
né? Mas não sei como é que funciona para cada pessoa, né? Como você sempre falou, né? Tem que tomar cuidado a fonte, que produto é esse, de onde que vem, tomar alguns cuidados, né?
Bom, o Monjaro, então, na verdade, que é a tirzepatida, o nome da molécula é tirzepatida, é uma medicação fantástica. É uma medicação que foi desenvolvida após anos de estudos, uma medicação segura, uma medicação fantástica.
A princípio foi criado para quê, exatamente?
Tratamento de diabetes.
Exato, eu vi isso.
Tá, então depois, em bula, ela é sim um medicamento utilizado para obesidade, para sobrepeso, para perda de peso. Então, é uma medicação fantástica. Porém, está sendo mal utilizada.
Aí que está o X da questão.
Então, quando é com uma indicação assertiva, com acompanhamento adequado, ela é fantástica. De todas as medicações que a gente tem para perda de peso, a tirzepatida é a que preserva massa muscular. Então, eu tenho uma preferência pela gordura visceral, que é aquela gordura que fica no abdômen, dentro da barriga, que é a gordura que mata, que é a gordura que aumenta risco vascular. Ela é excelente. Mas eu tenho uma indicação, uma forma de uso, um tempo de uso, um tempo de progressão de dose. É importante para o paciente que está em uso ter esse acompanhamento, pensando também em preservação da massa muscular, de todos os componentes corporais. Geralmente, o acompanhamento ele não é só balança, ele é bioimpedância, que vai avaliar a composição corporal. E se eu vejo que eu comecei a perder massa muscular, tá, mas como é que está a tua ingesta de proteína? Como é que está a tua atividade física? Está fazendo musculação? Então, ela não é a solução mágica de todos os problemas. Ela não vai tirar a responsabilidade da pessoa de ter que se alimentar de forma adequada, de ter que fazer atividade física, de ter que fazer musculação. Ela é um tratamento fantástico.
O imediatismo é um problema sério do ser humano.
Mas ela não é aquela coisa rapidinha, vou ali, faço, fui ali, comprei uma blusinha, porque trocou o modelo e eu achei que esse modelo vai ficar melhor. Não é assim que funciona. Então, é uma medicação maravilhosa, é uma medicação segura, só que ela precisa de um acompanhamento adequado. Às vezes a gente tem paciente usando alguma coisa que, na verdade, nem é tirzepatida. Que nem é o Monjaro, que é o nome comercial, né? Então, precisa de um tratamento sob acompanhamento médico. Tem que ser uma coisa séria, tem que ser uma coisa bem feita.
Muito bem. Exageros na suplementação, existem riscos também?
Existem, porque daí eu vou para níveis tóxicos. Então, o excesso, ele também não é legal.
Bom, o nosso assunto principal é vitaminas, né? Níveis vitamínicos no ser humano. Quais são os exames mais indicados hoje para avaliar essas deficiências?
A gente dosa no sangue. Então, a gente vai dosar no sangue vitamina D, vitamina B12, estoque de ferro, zinco, selênio, magnésio, vitamina A, vitamina C. Mas importantíssimo também, a clínica do paciente. Nada substitui a conversa com o médico, relatar o que sente, quais os sintomas, como é que está o dia a dia. Nada substitui o ser humano, o tete a tete.
E da mesma forma, eu fico pensando assim, se o homem e a ciência já conseguiram colocar numa cápsula, né, ou num frasco, várias vitaminas, né? Ele poderia substituir até pela alimentação, mas não vai substituir uma maçã,
não.
Um abacaxi, uma macarronada às vezes. Ou seja, o alimento ele mantém a sua importância.
Exatamente.
E nunca vai perder
Por
o seu
exemplo,
valor.
Por exemplo, assim, a laranja, tá, eu não gosto de laranja. Então, em vez de tomar laranja, eu vou tomar, fazer a cápsula efervescente com vitamina C. Mas a fruta, ela é importante para o meu intestino, para a saúde do meu intestino, para a função do meu intestino. E se eu tenho um intestino doente, eu posso tomar a cápsula que for, o comprimido que for, não vai absorver. Então, o ideal é que a gente tenha a origem principal vindo da minha alimentação, do meu estilo de vida. E o que for necessário, a gente suplementa.
Muito bem. Bom dia, Bicudo. Até quando tem de estar as vitaminas para estar boa, né? Quanto tem que estar as vitaminas para estar boa? Ou seja, os níveis de uma forma geral.
Depende de cada uma, né? Então, cada vitamina vai ter os níveis ideais.
O mínimo, o máximo e quando está no meio também não é o ideal, né?
Exato. Vitamina D, hoje a gente orienta, por exemplo, que esteja entre 40 e 60. Ferritina, acima de 70, 90, complexo B, vitamina B12, acima de 600, 700.
O que você falou, 40 a 70?
40 a 60, vitamina D.
40 a 60.
Isso.
Então, se tiver a 50, você está apenas 10 para ficar no mínimo, mas faltam 10 para ficar no ideal.
Exato.
Até a pessoa, geralmente, ela pensa assim, eu estou a 50, estou na metade, então tá bom.
Mas eu quero passar com 10, né? Exato.
Vai passar só com 7 na prova.
Exato.
Não com 10. Muito bom. Quem tem a vida corrida, tem alguma fórmula para deixar essas vitaminas ou na deficiência ficar um pouquinho mais próximo do ideal?
Fazer os exames de rotina, né? Não adianta. Porque na correria do dia a dia, a gente, além de o estresse influencia...
Na absorção?
Na absorção, a qualidade daquilo que eu tô comendo, que às vezes come qualquer coisa de qualquer jeito, na hora que dá, não faz atividade física, enfim, não dorme direito, são todas coisas que vão dificultar a minha absorção de nutrientes. Então, eu tenho que parar um pouquinho e me priorizar, fazer meus exames de rotina. Ai, mas é um saco ficar tomando remédio todo dia. Vamos fazer injetável. Então, entra a praticidade também. Eu consigo, de uma maneira mais rápida, uma absorção melhor e mais eficaz. Uhum. Então, o estilo de vida do paciente também conta na hora da gente escolher a maneira de repor essas vitaminas.
Uhum. Gostou da entrevista? Foi legal, não é? Então, vá ao médico ver os seus níveis vitamínicos, né? Se você é mulher, vá no consultório da doutora Bianca, né? Você é homem, procure seu médico preferido aí, né? E fique ligado aí, porque muitas vezes o cansaço, sono em excesso, disposição para nada, isso aí, muitas vezes são vitaminas faltando no seu corpinho, né?
Então, exatamente, vamos cuidar da gente.
Obrigado, doutora Bianca Besbate de Pellegrin. Pesquise, né? Faça o agendamento. A gente está sempre cheia, mas vai ter uma vaguinha para você mais lá na frente, né?
Imagina, eu que agradeço e uma excelente semana a todos.